Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 175. Vamos conversar com Gabriel Mota, que é cientista social e é também diretor do Sindicato dos Bancários aqui no estado do Ceará. Tudo bem, Gabriel? Seja muito bem-vindo ao programa Conversa que Interessa.
Tudo bem, Paulo Roberto, todos os ouvintes.
Gabriel, vamos começar a nossa conversa, você falando em rápidas palavras, um pouco da história do sindicalismo aqui no Brasil.
O sindicalismo aqui no Brasil, ele já começou com bastante diferença do resto do mundo, principalmente na Europa, né? Se nós entendermos o sindicalismo a partir da sua concepção, nós teremos o sindicalismo a partir do capitalismo, né? Um sistema novo, moderno, que é o sistema atual que predomina sobre o mundo. E o sindicalismo, ele vem para juntar a classe trabalhadora, que o trabalhador, enquanto pessoa única, hipossuficiente, só tem a sua força de trabalho para vender, e do outro lado você tem o capital, que é quem compra a força de trabalho do trabalhador, que é quem fica com a grande valia. Então você teria aí uma concepção sindical a partir dos estudos do velho Karl Marx, né, que é de onde surge o sindicalismo. Aqui no Brasil, no começo do século XIX, até porque o Brasil, a história do Brasil, ela é bem mais recente, né, a partir do século XIX, com a industrialização no Brasil, nós temos os primeiros sindicalismos e os primeiros movimentos sindicais, na época dominado pelos anarquistas, que eram, na verdade, estrangeiros que vinham morar no Brasil, né, com o êxodo, com a época da industrialização aqui, importaram muita mão de obra, até porque nós não tínhamos aqui uma mão de obra industrializada, uma mão de obra qualificada para operar nas máquinas gráficas, para operar nas máquinas das ferrovias, para operar nas máquinas da produção. E aí vinham então os italianos, os franceses, os portugueses, todos aqueles trabalhadores vindo da Europa, em sua grande maioria. E esses também trouxeram a concepção do sindicalismo. E na época, com uma grande preponderância do sindicalismo anarco, que nós chamamos do anarco-sindicalismo, né? Eram os anarquistas, a filosofia anarquista, que apregoava com forte influência sobre o sindicalismo no Brasil. Depois de um tempo para cá, nós tivemos aí a era Vargas, a era da industrialização com Kubitschek, e nós passamos a ter um sindicalismo sobre a ética dos comunistas, né? Os comunistas com maior força, com uma concepção mais apurada, também vindo da Europa todas as suas ideias, Revolução Russa, os dois sistemas, o socialismo e o capitalismo. Então, os comunistas sob forte influência no movimento sindical, o que veio aí a ser explodido várias vezes e combatido através da repressão dos militares no Brasil, e a gente sabe a época da ditadura. No final da década de 70, início dos anos 80, surge então um novo sindicalismo, né, liderado pelo hoje então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá no ABC Paulista, que é através das greves dos metalúrgicos e formando ali um modelo. No final da ditadura surge então vários sindicatos, e os sindicatos começam a lutar não mais pela sobrevivência, não mais pelo socialismo, mas sim pela luta da legalização dos sindicatos, pelo fim da interdição do Estado nos sindicatos que estavam sob o regime da ditadura militar. De lá para cá nós tivemos uma liberdade maior sindical. Na década de 80 foi o boom do movimento sindical, foi o grande a grande explosão do movimento sindical, inclusive sob forte influência. O movimento sindical passou a ter representantes nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, e hoje tem um presidente da República oriundo do movimento sindical. Então, nós tínhamos um preconceito muito grande, e ainda temos um pouco disso sobre o sindicalismo, que na verdade vem passando por várias transformações, né? O movimento sindical, ele lutou pelas diretas já, depois uma forte movimentação para eleger Lula naquela eleição contra o Collor em 1989, e assim veio sucedendo em todas as outras eleições até com essa. Na década de 90, no período forte do neoliberalismo, principalmente aqui no Brasil, onde o Brasil estava na contramão do mundo, enquanto a Europa já tinha vivido o neoliberalismo no começo dos anos 80, aqui o Brasil veio viver na década de 90. Houve uma repressão ao movimento sindical diferente da época da ditadura, porque o movimento sindical ele ficou sufocado não mais pela ditadura, mas sim por uma ditadura branca, ou seja, dentro da própria liberdade, as próprias empresas que não permitiam mais que os seus empregados fossem filiados a sindicatos, que não permitiam o grande grau de demissão, servidores públicos que tinham medo de pisar na calçada do sindicato porque poderiam ser demitidos ou perseguidos. Então, o neoliberalismo trouxe uma concepção muito ruim e uma crise para o movimento sindical, porque foi um medo, ele desmobilizou a categoria. O emprego diminuiu muito, o emprego formal, não houve mais concursos para o setor público, e aí o movimento sindical ficou numa certa defensiva que só veio retomar a partir de 2000, 2002, com as eleições do presidente Lula. O movimento sindical dá uma respirada no sentido de ter espaço, até porque nós poderíamos cobrar desse presidente certa coerência, já que ele era sindicalista, tinha sido reprimido e que não iria fazer isso com o movimento sindical. Mas a verdade é que o sistema se blindou e o movimento sindical ainda hoje encontra as suas grandes dificuldades. Nos bancários, e aí já puxando sarna para a nossa sardinha, já que eu sou bancário e conheço a realidade do movimento bancário, bem como nós temos exemplos claros disso no Banco do Brasil, no BNB, com vários planos de demissões voluntárias, com várias perseguições, né? Quer dizer, as pessoas que participavam de alguma greve, o presidente do banco, por exemplo, aqui no BNB fez isso, um casal que era funcionário do BNB, isso ele fez com vários, estou dando um exemplo, colocou uma pessoa aqui no interior do Rio Grande do Norte e outro no interior de Minas Gerais, destruía os lares, inclusive. Isso servia propedêutico para os outros bancários que acabavam temendo alguma retaliação e não participavam do movimento. Então, nós passamos por essa crise, pela crise também do sindicato, pelo o próprio sistema capitalismo, que veio mudando. O mundo do trabalho sofreu várias transformações, de forma que ficou diluída a ideia de proletário. Hoje nós temos não só a empresa tradicional que nós tínhamos na época que o sindicalismo nasceu, mas nós temos vários setores. E o que hoje nós definimos um sindicalismo por ramo financeiro, por ramo de serviços e comércio. Antes você tinha o sindicalismo só para combater a questão da linha de produção, o que era produção. Hoje você tem serviços, você tem bancários, você tem inclusive profissionais liberais que se tornam, na verdade, trabalhadores proletários, empregados, advogados, médicos. E você tem uma grande representação de vários sindicatos sobre esses setores. Então, um pouco da história do sindicalismo é isso. E o sindicalismo hoje vive uma nova etapa com os novos desafios e com um futuro ainda todo a percorrer, já que aqui no Brasil é muito nova a história do sindicalismo.
Isso que você ia falando aí, a gente vai relembrando aqui na história do nosso país, né? Enfim, você como funcionário de um banco privado aqui no nosso Brasil, você está me falando que a lei ela dá umas garantias, existe essa garantia em lei que o sindicalista ele está isento de alguma retaliação enquanto funcionário de um banco, por exemplo, no seu caso como sindicato dos bancários?
Existe a lei, até porque se não existisse, você não teria nenhum sindicato, você não conseguiria ter nenhum sindicalista, porque a lógica é só você imaginar o seguinte: você pega uma empresa, um empresário que tem um dirigente sindical. Ora, a primeira ação seria demitir esse dirigente sindical, para que ele não reivindique novos direitos em nome da categoria, para que ele não faça pressão e para que você não tenha que ceder aumento, direitos novos aos trabalhadores, aumentos reais de salário, novas vantagens aos trabalhadores. Então, se é para você não ter nenhuma representação, você não tem. Logo, não teria esse que iria ousar ter algum movimento sindical, até porque ele saberia que ele não iria conseguir longe, porque o patrão iria demiti-lo. Então, a CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, ela garante, é lei, e a CLT não é nova, é de 1959, ela lhe garante a estabilidade pelo mandato sindical. Então, o sindicalista, enquanto estiver exercendo o mandato sindical, ele tem a instabilidade de não poder se demitir, a não ser que seja por justa causa, por algum motivo que sobressaia. Mas ele tem a liberdade sindical, o direito. Nós vivemos num Estado democrático de direito e que prega isso. A liberdade sindical, inclusive, o direito do trabalhador de se associar, de representar a sua categoria e de lutar pelos seus direitos, por mais direitos, pelo que está errado, que é o que nós fazemos no Sindicato dos Bancários. O Sindicato dos Bancários, ele funciona através de eleições, assim como na maioria dos sindicatos. Todos os sindicatos laborais, ou seja, sindicatos de representantes dos trabalhadores, porque você tem também o sindicato patronal, que é o sindicato formado pelos donos das empresas. Então, você tem, por exemplo, o sindicato dos bancos, né, que chamamos de FEBRABAN, é a Federação dos Bancos do Brasil, dos bancos brasileiros. Você tem o sindicato da indústria, né? Então, todos os empresários, donos de indústria, fazem parte do sindicato. E aí, esses sindicatos, eles são associados, inclusive, à FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, aqui no Ceará, a FIESP, lá em São Paulo, e a confederação que eles também têm nacional. Então, os sindicatos, eles se organizam. Em sindicatos, que é pela base, o local de trabalho, né, o poder local, os sindicatos, eles se associam numa federação, e aí pode ser a federação, algumas categorias são federação do Nordeste, Federação do Sul, outras são Federação Norte-Nordeste, outras são Federação do Estado do Ceará e Piauí. Aí vai depender muito de acordo com o que é a categoria. De forma que o nosso sindicalismo hoje está organizado, a estrutura dele é uma estrutura vertical e não horizontal, podendo ter apenas um sindicato por base. Então nós temos essa estabilidade pelo mandato, podendo ser reeleito, mas há sempre uma renovação nos quadros do sindicalismo. Né? A verdade é que o movimento sindical, ele contribuiu muito, e graças exatamente a ter essa estabilidade, a poder lutar pelos trabalhadores, é que o movimento sindical contribuiu muito na luta dos trabalhadores e na luta pela democracia aqui no nosso país. Porque, como eu dizia há algum tempo atrás, o movimento sindical esteve junto no Fora Cola, o movimento sindical esteve junto pelas diretas já, o movimento sindical elegeu representantes como deputado estadual, deputado federal, vereador. Aqui, por exemplo, no Ceará, nós temos até um senador, né, que teve o apoio do movimento sindical, que sempre tem uma ligação muito estreita com o movimento sindical. E em São Paulo não é diferente. Ministros, governadores, o governador do Piauí, por exemplo, era dirigente do Sindicato dos Bancários. Então, para a política também, o movimento sindical deu a sua contribuição e continua dando, porque a luta ela não pode ser só corporativa, né? Não pode ser só para aqueles que você representa, mas uma luta tendo ideia como o mundo do trabalho como um todo, tendo a ideia de uma sociedade mais justa, mais humana e acreditando que um outro mundo é possível. E por isso que hoje você tem, no seio, na maioria dos sindicalistas, um pensamento de um socialismo, acreditando que um outro mundo, que uma ideologia, ela é possível e lutando por isso.
Inclusive, em 1990, houve um concurso da Caixa Econômica Federal que as pessoas que foram aprovadas, o Collor simplesmente resolveu que não ia admitir ninguém. E as pessoas, com a ajuda do sindicato, conseguiram, né, o seu direito. Gabriel, você falou aí em socialismo, né? A gente sempre fica imaginando como é que se pode construir uma sociedade onde possa coexistir pacificamente, equilibradamente, né, o capital, né, e as ideias socialistas. Eu nunca consegui entender como é que a gente poderia, porque nós vemos um mundo onde o capital ele tem importância. Ele é uma grande mola do desenvolvimento desse mundo, né? E temos a necessidade, temos as ideias socialistas para que esse capital possa ser bem distribuído, que ele possa ser bem aplicado para a evolução desse mundo, né? A minha opinião particular, né? Eu não estou falando nem de um lado, nem de um outro lado, tá certo? Estou tentando buscar um caminho onde socialismo e capitalismo, digamos assim, eles pudessem coexistir de forma que nenhum dos dois sobressaíssem e surgisse, quem sabe, um novo regime. É uma pergunta meio complicada, eu estou diante de um cientista social, né? Eu posso estar falando algumas bobagens, mas espero que você tenha entendido a minha filosofia.
Eu entendo perfeitamente, Paulo. Aí a gente precisa só esclarecer algumas coisas. Nós tínhamos dois mundos distintos, né? Nós não tivemos ainda nenhuma experiência de um socialismo pleno. Né? Nós não tivemos. Tivemos um socialismo na Polônia, na parte ali do leste europeu. A União Soviética, que é quem mais representa o mundo socialista, na época da então União Soviética. Você tem uma experiência aqui na América Latina, ali em Cuba, outra no Vietnã, mas nada que coloque o socialismo na sua plenitude e que nos mostre a diferença dos dois sistemas. O que você tem são dois sistemas bem distintos, o socialismo e o capitalismo, com duas filosofias bem distintas. Você tinha um e outro. Com o fim da União Soviética e a derrubada do muro, por exemplo, da Alemanha, que você tinha a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, uma que pegava o comunismo e a outra o capitalismo, você perde um pouco o referencial de experiência vivida nessa nossa história mais recente sobre o socialismo. Mas existem algumas tentativas disso, né? Não, nós vamos dar o que o socialismo tem de bem, mas vamos continuar vivendo no capitalismo. Essa forma de pensar de meio termo é a chamada social-democracia. A social-democracia é isso. Você vive num mundo capitalista, mas o Estado acaba intervindo em algumas benéficas naquilo que não interessa ao mercado. Né? O Estado tem uma intervenção, ele é responsável pela educação, pela saúde, pela previdência, por isso, por aquilo e por outro. Então, é uma social-democracia. O que prega a social-democracia, na verdade, ela é isso. E aí, aqui no Brasil, nós ainda também não vivemos a social-democracia, que nós temos um capitalismo selvagem, desenfreado, uma concentração de renda muito grande, uma desigualdade social muito gritante. Enquanto você tem no Brasil milionários, poucas pessoas concentrando a grande fatia do bolo do PIB do Brasil, você tem uma demanda muito grande de miseráveis, você tem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza em um número muito elevado. Embora tenha melhorado os números, nós ainda estamos muito longe disso tudo. Então, é nisso que nós não acreditamos que dá certo, nesse sistema aonde, com uma grande concentração de renda, onde poucos vivem numa ostentação e muitos vivem de esmola, vivem da caridade. E Oscar Wilde, um pensador europeu, já dizia que a caridade, ela cria uma legião de pecados, né? O que nós devemos ter é a solidariedade, não a caridade por pena, mas enxergar no outro, ali, até dentro do próprio espírito cristão, o seu semelhante, ter o mesmo respeito, olhar de igual para igual, nem olhar para baixo, nem olhar para cima, mas olhar ali na sua mesma altura, usando isso como metáfora, ou seja, que todos nós somos iguais, né? Então, o socialismo, ele tem essa visão e ele é uma etapa a ser seguida, onde nós estamos passando por um processo de acumular forças para tentar entrar nesta transição de chegar ao socialismo, porque é o socialismo que nós acreditamos que pode corrigir todas essas distorções, ou seja, o Estado com uma forte intervenção, né, dando toda a estrutura para que você viva e garantir emprego pleno, educação plena, saúde plena. Agora, quando você tem a exploração de uma classe sobre a outra, jamais você terá uma igualdade. E é isso que é no capitalismo. Você tem o capital que explora o trabalho, ou seja, a empresa que explora o trabalhador fica com a maior parte do lucro, o trabalho recebe o salário que só dá para se sustentar e, no entanto, você cria uma distorção muito grande. E o Estado não consegue nos dar as respostas que a sociedade tanto almeja e tanto espera. Até porque ele tem um limite, não tem muito segredo. O Estado é a receita e o que ele gasta, que são os gastos públicos. Então você tem uma receita muito pequena para o tamanho do Estado do Brasil e ainda, além de muito pequena, essa receita para garantir a plenitude dos serviços necessários, nós temos no Brasil um problema sério, que é uma cultura da corrupção instalada em todos os lugares, em todos os setores, onde as pessoas querem utilizar o jeitinho brasileiro e se dar sempre bem, sair levando a melhor. E aí, de forma maquiavélica, não importam os meios, o que importa é o fim. Não importa se eu vou subornar, se eu vou corromper, se eu vou ser corrompido, ou se eu vou me vender, mas importa que eu tenha, porque uma sociedade que prega que que o que importa é o que você tem e não o que você é. E nós estamos exatamente na contramão. Nós queremos construir um mundo onde as pessoas sejam importantes por aquilo que são. Elas representam aquilo que são e não aquilo que elas têm e não aquilo que elas esbanjam ter sobre os outros. Então, esses são pequenos pontos da grande diferença. É lógico que essa é uma análise muito superficial, falado aqui de supetão, mas que nos exigiria aí alguns programas para que a gente pudesse explicar um pouco a grande diferença de um mundo e de outro, né? Não de dois mundos, mas do socialismo e do capitalismo. O que nós poderíamos ainda viver seria no mesmo mundo, lógico, né? Até porque nós não somos extraplanetários, seria nós termos alguns países que vivessem dentro do sistema socialista e outros que vivessem dentro do sistema capitalista. Mas como o sistema capitalista ele quer sempre mercado, ele quer estar presente em todos os lugares, a lógica dele só é uma, ter cada vez mais lucro. E hoje, no estágio que nós estamos desse capitalismo, nós verificamos que existem transnacionais, grandes grupos com interesse econômico que são internacionais. Você vê as multinacionais em todos os setores, cada vez mais atrás de uma mão de obra mais barata e de aumentar cada vez mais o seu lucro. E com isso, pessoas morrem de fome, pessoas morrem doentes, pessoas morrem a míngua aí, sem a devida atenção que nós achamos que merece. Então, a visão nossa é uma visão mais humanitária, que um outro mundo é possível, de um mundo mais justo, de um mundo mais igual, de um mundo melhor de ser vivido.
E sem guerras, né? E sem guerras para poder impor as suas ideias, né?
A guerra, ela é fruto desse sistema capitalista. Se nós formos observar, todas as guerras, as maiores guerras, elas foram promovidas por algum motivo em relação a riquezas ou de gerar riquezas. Os Estados Unidos, a maior potência hoje mundial, são eles quem promovem a maior parte das guerras. Se nós formos reparar da Segunda Guerra Mundial para cá, as grandes guerras quem promoveram de uma forma ou de outra, diretamente ou indiretamente, foram os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm a indústria bélica, que é a indústria das armas. Aliás, quem puder assistir ou escutar um filme chamado O Senhor da Guerra vai entender um pouco o que nós estamos dizendo, né? É aquela propaganda, como o importante é ganhar dinheiro, é vender arma, vender arma, vender arma, e sem escrúpulo nenhum, sem cuidado nenhum, inclusive promover a guerra para que armas possam ser vendidas, e não importa se vidas vão ser tiradas, se várias vidas vão ser jogadas ao lixo, não importa, porque o que importa é ter o lucro da lógica capitalista, é vender as armas, que o Bush, na verdade, é um representante dessa indústria bélica que nós vemos hoje no mundo.
Gabriel, houve um tempo em que o banco era uma instituição forte e os funcionários eram pessoas bem remuneradas. O que foi que aconteceu? O que é que determinou para que esse quadro se modificasse, enfim, que nós víssemos no Brasil vários bancos sendo fechados, alguns bancos estatais sendo privatizados? Na tua visão, tanto de um lado como do outro, né? Você como bancário, você como funcionário de um banco e você enquanto sindicalista.
O bancário, ele não era só uma profissão, não era só uma categoria. Bancário era também status, né? Nas cidades pequenas você tinha o prefeito, o delegado, o padre e o gerente do banco. Naquela época, inclusive, é lógico que em tom de brincadeira, mas a filha, quando apresentava o namorado, a mãe, que se dissesse que era bancário, inclusive tinha um aval para casar, né? Não, meu genro é bancário. Hoje, para eu casar com minha esposa, quase que minha sogra não deixa, porque ela dizia que eu era bancário. As coisas se inverteram. Na verdade, isso é uma brincadeira, mas é para dizer como mudou, né? Na verdade, os bancos, eles eram muitos, tinham um grande número de funcionários e remunerava bem melhor do que hoje. O que acontece é que você teve tudo isso oriundo daí, principalmente na década de 90, dessa política que nós falamos agora há pouco, que é o neoliberalismo. Você teve um achatamento dos salários, uma política pensada a médio e longo prazo, né? Uma grande automação que sofreu influências da globalização. Então você tem uma automação, máquinas substituindo o trabalho do ser humano, né? Você tem uma mecanização, uma automação, e hoje a informatização. Então, você tem tudo isso que vai contribuindo para que o bancário vá perdendo o emprego, logo se submeta a um salário menor. As vagas diminuíram, os salários também, e as pessoas acabam cedendo a esta forma, já que falta emprego, e trabalham por um salário menor. Os bancos foram privatizados, né, e os seus funcionários demitidos em massa. Aqui mesmo, por exemplo, nós tivemos o Banco do Estado do Ceará, que foi privatizado. A maioria dos bancos estaduais foram privatizados. E essas privatizações, decorrente do neoliberalismo, elas começaram na época do Fernando Collor e foram implementadas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E aqui eu não quero falar como se um fosse do bem ou do mal. Vou até falar de forma mais clara, né, assim, o que, que é. A filosofia deles era de que não é função do Estado controlar banco ou fazer parte de uma atividade econômica. Tem empresas que, onde o próprio mercado pudesse resolver isso. Então, houve um programa, que era um programa, né, de privatização, PROE, programa que, onde o Estado iria se desfazendo dos bancos estatais, e aí isso, inclusive, atraía investimentos exteriores de grandes bancos internacionais. Chegou, então, o HSBC, Santander, que comprou o Banespa, o maior banco estadual do país, né, que tirou o valor que ele pagou no Banespa, em um ano ele tirou esse valor só de lucro. Então, começou a haver um sucateamento dos bancos para, inclusive, poder justificar a privatização. Os bancos começaram a apresentar grandes prejuízos, né, ficavam quase que insustentáveis, o Estado não queria arcar com esse ônus e entregava na mão da iniciativa privada. Foi assim que aconteceu com a grande maioria dos bancos. Esse projeto de privatização, ele continua, né, ainda existe quem pense dessa forma, e no governo anterior se falava inclusive em privatizar Banco do Brasil e Caixa Econômica. Essa discussão, ela foi interrompida por um novo governo, que tinha inclusive um compromisso, não só com o movimento sindical, mas como todo movimento de esquerda que se colocava contra as privatizações. Mas se nós repararmos, não foi só o salário do bancário que diminuiu, não foram só os bancos que foram privatizados. Você tem todo o sistema Brás que foi privatizado, né? O sistema Brás, leias, energia, telecomunicações e vários outros, todos os sistemas, Telebrás, Eletrobras, todos esses sistemas, eles foram privatizados na sua parte, no seu filé, no que interessava ao mercado, eles foram privatizados. Então, essa questão do bancário, realmente ele teve o salário achatado. Em 1992, nós éramos 1 milhão de bancários no Brasil. Hoje, nós somos apenas 400 mil bancários, né? Então, você tem isso, uma grande parte de bancário substituído pela máquina, uma grande parte demitida, um bancário que faz serviço de 2, 3, e você tem um outro fator, que esse é o principal, que é a precarização do serviço bancário, é a precarização do próprio trabalho, que é um instituto chamado terceirização que os bancos encontraram. Inclusive os bancos oficiais, leia-se BNB, Banco do Brasil e Caixa, também seguiram a lógica dos bancos privados e promoveram essa vergonha, que é o trabalhador exercer a mesma função do bancário, fazer o mesmo papel igualzinho, e, no entanto, ele é terceirizado, ele ganha muito menos, ele trabalha muito mais e ele tem menos direito do que os bancários que, ao longo do tempo, conseguiram conquistar uma série de direitos através das suas lutas. Então, hoje nós temos essa realidade dentro dos bancos, boa parte dos serviços são terceirizados, conseguimos reverter algumas questões ou reconhecer alguns trabalhos como fim na justiça, mas nós temos uma legislação e uma gama de legisladores que estão aí a serviço dos bancos, dos grandes conglomerados financeiros que têm o controle dos bancos e que ajudam, colaboram para que essa prática seja, inclusive hoje é considerada normal. Se você for em qualquer banco, você vai ver uma parte que é funcionário do banco e uma grande parte que não é funcionário do banco. Embora exerça o mesmo papel, são, na verdade, terceirizados, trabalhadores que desempenham a mesma função, mas que recebem menos e que têm menos direito.
Este é o programa Conversa que Interessa. Hoje bem dentro da economia, né, Gabriel? E dessa visão. Aqui nós temos a vantagem que a nossa Rádio Dos Vox ela é uma rádio livre. Não temos aqui tantas dificuldades com relação a algum patrão que nos impeça de colocar as nossas ideias livremente. Logicamente que dentro da nossa ética e do nosso respeito, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos gentilmente hospeda no seu provedor. Bom, nós teremos ainda muitos assuntos interessantes para conversar, viu, Gabriel? Mas, infelizmente, o nosso tempo já está bem corrido. E nós queremos agradecer a tua participação, já deixar de antemão um novo convite para que você volte, agora não mais como sindicalista, mas como cientista social, como você já também participou um pouquinho sobre esse aspecto, ok? É muito esclarecedor esse nosso bate-papo, para que as pessoas, para que os nossos ouvintes possam ter realmente noção da nossa realidade, né? O que é que acontece realmente neste país, dito em desenvolvimento, mas que ainda precisa caminhar bastante.
Eu queria agradecer o convite, de antemão também já aceito o convite para voltar aqui, para mim é uma satisfação poder falar aqui. E esse, na verdade, o que nós falamos aqui, essa volta que nós passamos por ela agora, foi para que a gente pudesse conhecer um pouco do movimento sindical, de como pensa o movimento sindical e de um universo que nós temos ainda a conhecer, que é o mundo do trabalho. O movimento sindical aqui é muito recente, a gente ainda estamos engateando em busca de uma plenitude. E para o trabalhador que pode contar com o nosso apoio, que pode se engajar nas lutas do seu sindicato, fortalecer, porque já que o trabalhador enquanto indivíduo é uma pessoa hipossuficiente, ou seja, ele é mais fraco do que o patrão. E é por isso que nós nos organizamos coletivamente, esse coletivo nós temos o nome de sindicato, de associação, de federação ou de confederação, e assim a gente possa, todos juntos, ser bem mais fortes para enfrentar o patrão, para conseguir. Enfrentar aqui não é na porrada, não, mas enfrentar num bom diálogo, na negociação. E aí, se não tiver conversa do outro lado, aí nós radicalizarmos um pouco mais. Mas o melhor caminho é sempre negociar, é sempre discutir, é sempre dialogar, e assim entender e ser bom para ambos os lados, como reza todos os princípios de uma negociação, de uma livre negociação. É lógico que até mesmo sobre o mundo do trabalho, Paulo Alberto, nós temos muito a falar. Lógico que o tempo aqui já se esgotou, mas nós temos muito a falar, por exemplo, sobre centrais sindicais, sobre a unidade dos trabalhadores, como fazer. Para você ter ideia, hoje nós temos mais de 10 centrais sindicais aqui no nosso país, cada uma que pensa de uma forma. Um assume o sindicalismo classista, que é aquele sindicato de classe, né, que tem uma classe dos trabalhadores e outra classe do capital, outro sindicalismo de resultado, outro sindicalismo vermelho. Então, você tem várias formas de sindicalismo, várias formas de centrais, e aí, quem sabe outro dia nós conversamos muito mais, esclarecemos, mas de antemão já deixo aqui a minha palavra de que voltarei, de que aceito o próximo convite, a um tema a ser ainda elaborado, a ser entendido e a ser discutido, pautado, para que a gente possa estar falando aqui enquanto sociólogo, enquanto a sociologia tem estudado aí vários assuntos contemporâneos agora do mundo pós-moderno.
Com certeza. Então nós agradecemos a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, e a você ouvinte que nos brindou com a sua audiência. E a presença aqui do Gabriel Mota, né, que vai retornar para a gente tratar de mais assuntos aqui que interessam. Então, até o nosso próximo encontro.